O Dr. Clóvis Casagrande Júnior, cirurgião oncológico da UOPECAM, que gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre esse tema tão importante. Dr. Clóvis, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Letícia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Agradeço eu o convite, é um prazer imenso poder estar aqui, estar falando sobre a minha área um pouquinho e principalmente sobre o Novembro Azul, que é para a gente bater em cima da nossa população masculina. Que às vezes a gente acaba deixando um pouquinho, negligenciando, deixando na mão da esposa, da companheira. E isso é uma questão que eu acho que a gente tem que levar muito a sério no nosso íntimo aí.
Então, para a gente começar a nossa conversa, e vamos falar sobre vários aspectos hoje aqui, é possível traçar um perfil, eu diria, sobre a saúde do homem brasileiro?
Eu acredito que sim, Letícia. A gente até é possível traçar um perfil. Eu acho que, eu até brinco muito com meus pacientes em relação a isso, que a gente hoje tem um perfil de que a mulher acaba priorizando mais a saúde, se cuidando mais, e o homem tem aquela fama de negligenciar um pouquinho. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem que a população masculina, ela precisa se conscientizar um pouco mais dessas questões que incidem mais sobre a saúde do homem, para que a gente possa ter um tratamento adequado e a gente ter uma sobrevida e uma expectativa de vida com qualidade de vida. E então, eu acho que uma forma é a gente conscientizando mais a nossa população, que eu confesso que a população masculina, ela deixa um pouquinho a desejar nesse cuidado, do autocuidado do homem, tá?
Isso que você fala está dentro das nossas casas, né? Eu acredito que os nossos ouvintes também devem estar aí fazendo algumas conexões, lembrando do avô, lembrando do pai, né? Onde realmente, me parece que para o homem isso não faz parte da rotina dele em algum momento do ano. Ele está lembrando, preciso fazer um exame de sangue, preciso me cuidar. Isso vai ficando de lado. A gente pode dizer que esse hábito tem gerado um impacto sério e de peso para a saúde do homem, então?
Tem, Letícia, tem sim. A gente vê muito isso quando o paciente acaba chegando para nós, tá? O que eu vejo hoje, até no consultório, eu vi situações desse tipo. É o fato de negligenciar, deixar de lado, às vezes até a companheira tenta ajudar, levar, o paciente não vai, e isso acarreta o quê? Acarreta num estágio de doença mais avançado. Então, o paciente, ele chega para nós ali num estágio que talvez a gente não consiga fazer, eu digo a gente na questão do tratamento, talvez a gente não consiga mais curar aquele paciente, ou devolver uma qualidade de vida melhor para ele, ou por conta dele nunca ter se cuidado, às vezes ele já veio sofrendo algumas questões ao longo do tempo, infartou, sofreu um AVC, e isso tudo compromete a saúde dele lá no futuro. E hoje a gente vê que os índices ainda são muito altos por conta disso. A gente falou muito da próstata, por conta do Novembro Azul. Só que até muito, muito bom os dados que o Marcelo trouxe, inclusive eu tenho até uns dados acho que mais assustadores. Para esse ano, desde 2023 a 2025, a estimativa do INCA de câncer no homem é de 220 mil casos. Isso se a gente só fala da próstata, que é 70 mil, Marcelo. Mas se a gente for pegar próstata, cólon e reto, estômago, brônquio, pulmão, dá 225, 230 mil casos ano de câncer em homem. Então, isso é um número alarmante, entende? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ver o porquê que isso acontece. O homem está pecando ali na questão do cuidado, da prevenção. Então, eu acho que nós temos que bater em cima disso mesmo, para que a gente tem um potencial maior de cura, de expectativa de vida, de qualidade de vida, entende?
É verdade, até porque essa realidade, ela, entre aspas, força a medicina ter outros protocolos com o homem, porque se com a mulher ela já tem o hábito da prevenção, você tem uma outra qualidade na entrega final ali dos serviços medicinais.
Perfeito.
Né?
Perfeito, exatamente. Então, assim, O que eu acho que seria interessante nisso que tu falou agora? Eu acho que a gente tem que bater em cima e focalizar mesmo nessa questão da prevenção. Porque a prevenção é o quê? A gente já pega o câncer talvez no estágio que ele começou. Ok, mas já estou com câncer, beleza. Mas o câncer normalmente, agora falando da minha área em especial, quando ele vai dar sintomas, significa que ele já está um estágio além do que a gente gostaria. Então a prevenção, que é a questão que a gente tanto fala, é para a gente pegar ele no estágio inicial.
Antes dele dar os sinais.
Antes dele dar os sinais. Por quê? Porque pode ser que cirurgicamente a gente vá lá, resolva, tira e boa. Entendeu? A gente fala muito de potencial de cura nessa questão. Agora falando em próstata especificamente. Próstata é um que se a gente pega no início, a gente operou ali e tal, tratou, pode ser que às vezes não precise nem complementar com mais nada o tratamento. Estômago, mesma coisa. Bronco e pulmão, mesma coisa. Então, é exatamente por aí, sabe?
Falamos agora de uma maneira geral, mas vamos sim recortar agora para a sua especialidade, o câncer, até porque talvez o mote inicial do Novembro Azul é a próstata.
Perfeito.
Mas existem todos esses outros. Doutor, em termos de números, quais são os cânceres mais comuns no homem?
No homem, agora a gente falando em números, a gente deixando o câncer de pele, não melanoma, de lado. Que são os cânceres de pele mais indolentes, mais tranquilos, assim, se a gente pudesse falar. Então, como tem uma alta incidência, deixando de lado, agora indo para os tumores sólidos mesmo, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem próstata, que ele entra em torno de 70, 75 mil casos ano, que o INCA próprio estima. É, em segundo caso, vem o câncer de cólon e reto. A gente chama de colo retal, porque a incidência, a questão, a forma de abordagem, então, acaba sendo a mesma. Uma estimativa de 20 a 30 mil casos ano também só da parte do homem. Em seguida, brônquio, pulmão, traqueia. São questões também que envolvem bastante a saúde do homem ainda. Está muito relacionado com fator de risco, tabagismo, álcool. Então, são todos fatores que contribuem quase que para a formação do câncer. Depois, a gente tem estômago. Depois de via aérea, a gente tem estômago. A gente tem pâncreas e por aí vai todos os outros demais elencados. Mas os principais são esses que eu acabei comentando, tá? É, outra questão importante. Todos esses cânceres, os mais incidentes, eles têm uma forma de a gente não... Digamos assim, existem questões de prevenção. A gente fala muito do estilo, do hábito de vida, obesidade, tabagismo, o álcool. São tantos fatores que acabam contribuindo praticamente para a formação de todos os tipos de tumores. Então a gente tem que falar nisso, a questão da exame de próstata, de toque, a partir dos 50 anos, o PSA, ah doutor, mas eu quero fazer só o de sangue, o homem tem muito essa questão do tabu, pô, vou lá, vou ter que fazer aquele exame de toque, eu tô me sentindo bem, tô tudo bem, não é bem assim, o exame do toque, ele complementa junto com o exame do sangue, então a gente necessita que tenha os dois, entendeu, brincadeiras à parte, é fundamental sim, que no exame clínico, no exame do toque, a gente consegue estimar muita coisa, tá? Colonoscopia, tive sangramento nas fezes ali, tem uma hemorroida, não é nada. Não, pode ser um tumor, sangra. O tumor inicialmente ele vai sangrar, ele não vai doer. Então, eu sempre falo para os pacientes, provavelmente é uma hemorroida, provavelmente é uma fissura, mas a gente tem que investigar para que eu diga, para tirar a minha pulga atrás da orelha e a de vocês, entendeu? Então, eu acho que não tem muito segredo a não ser seguir as orientações. Então, assim, a própria Sociedade de Urologia e Onco, Oncologia Cirúrgica, a partir dos 50 anos, ensina os exames de rastreio, o PSA, o TOC. Ah, doutor, eu tenho histórico familiar, meu pai teve câncer de próstata. Então, começa a partir dos 40, começa a investigar. Não, minha mãe teve câncer de mama. Bom, a partir dos 30, começamos a investigar também. A gente dispõe de alguns exames genéticos, algumas questões assim, que podem auxiliar. Tá? Então,
Me parece, doutor, que essa questão genética tem um peso importante a olhar o histórico da saúde da família, dos familiares daquele indivíduo e dele próprio, não é?
Marcelo, perfeito essa questão que você trouxe, porque é uma coisa engraçado, eu digo isso, mas né, dentro da situação. É muito comum os pacientes chegarem para mim, doutor, eu vim aqui porque o meu primo, o meu tio teve um câncer de não sei o quê. Digamos, de intestino, eu vim aqui para avaliar. Eu falo, pô, ainda bem que tu veio por isso, mas esse fator vai ser um dos últimos que a gente vai se preocupar. Quando que tem que acender uma luz, questão genética? Familiar de primeiro grau, tá? Aí sim, aí realmente. Agora, se a gente for elencar, meu tio teve câncer disso, daquilo, tudo bem, o fator genético vai estar entre quinto, sexto, sétimo fator. O primeiro fator, alimentação, obesidade, tudo que a gente já sabe, tá, comida gordurosa. Então, eu acho que o fator genético é importante, porém a gente tem que lembrar que se for no familiar de primeiro grau, a gente deve ter uma atenção maior. Caso contrário, acho que é mais importante cuidar dos fatores de risco do ambiente mesmo, a fim de evitar isso aí, tá?
Aproveitando, o Marcelo colocou muito bem a questão genética, mas agora você falou de uma questão de estilo de vida.
Perfeito.
Do ambiente, né? E isso, por mais que... me parece que Como é um resultado ou uma consequência a longo prazo, isso ainda não é levado a sério, né, doutor?
Não, não mesmo. É bem isso que você falou. Como é uma questão assim que, nossa, vou mudar meu estilo de vida, um fator agora, sendo que ele nem vai notar diferença na saúde dele no momento, é um negócio para daqui 20, 30 anos, está tão longe, não sei nem se eu vou estar vivo, né? Deixa para me preocupar depois. Então, assim, não é bem assim. Tá? Então, tudo que a gente faz hoje vai refletir futuramente. Então, essa questão do autocuidado, da alimentação, ela tem que ser desde sempre. Lógico, a gente não pode ser caxias demais. Ah, doutor, não posso comer ovo, não posso comer fritura. Não, pode comer normalmente, não exagere em nada. Evita alimento que é excesso em produto industrializado, gordura, essa questão. Que isso realmente tem um fator lá na frente de alternar o curso da doença, entendeu? Então, realmente, o cuidado ele vai trazer benefício a longo prazo.
A gente poderia dizer que diminui em quantos por cento, em média, o risco de um câncer se eu me alimento bem, se eu faço uma atividade física, se eu tenho essa consciência de qualidade de vida?
Olha, Letícia, é difícil te estimar, assim, te dar um percentual, um valor. Mas uma coisa que eu vejo ali no meu dia a dia, tá? No Hospital do Câncer, que eu trabalho na UPK. Então, diariamente, os pacientes que eu vejo que têm a questão do diagnóstico de câncer, tiveram, sim, fator de risco ao longo da vida e não se cuidaram, sabe? Então, uma coisa aqui que eu posso te garantir, que os pacientes que se cuidam mais, que cuidam com essa questão do peso, da saúde, do tabagismo, os vejo muito pouco no meu consultório. Eu acho que isso é importante elencar. Hoje chegou um senhor lá para mim, pô, falando do Novembro Azul, um senhor de 60 anos, assim, um aspecto já bem mais envelhecido. Doutor, não consigo comer, engolir nem nada, já está um ano e meio assim, só que fuma, bebe, então provavelmente já deve ter alguma coisa aqui nessa garganta. Então é um paciente que não se cuidou a vida toda e ainda está sob os efeitos de risco, dos fatores de risco, entende? Então é isso que eu posso te dizer. Eu vejo muito associação com os fatores de risco. E os pacientes que não levam esse estilo de vida de risco, não os vejo muito no consultório, entende?
Ah, excelente. Não tem uma quantificação em percentual, mas foi excelente, doutor. Agradeço. E também quero aproveitar agora, nesse tempo que a gente ainda tem, de falar de sintomas. Porque o homem me parece também que ele não é tão hábil, eu diria assim, em se reconhecer. Em reconhecer os sinais que o corpo dá. Vamos começar então pelo câncer de próstata, que esse é o que tem o maior índice, doutor. Quais seriam os principais sintomas?
Perfeito, Letícia. Então, assim, ó, falando de próstata, que é o mais incidente no homem, é o carro-chefe hoje, se a gente fosse elencar um para falar hoje, então é o próstata. O que eu sempre falo para os homens, quando eles consultam comigo, eu sempre dou uma quebrada no gelo. Eu falo assim, tem três coisas no homem que cresce até a gente morrer. Seria o nariz, a orelha e a próstata. Eu falo assim, todo homem vai ter o crescimento da próstata. Tanto que a gente futuramente, todo homem, ele vai ter hiperplasia prostática benigna. O órgão que está crescendo. Por isso que a gente tem que estar em cuidado com ele. Por quê? Porque se começar a dar sinais, pode ser que tenha um potencial malignizador aí. Quais são os sintomas? Quando a próstata cresce, o canal urinário, a uretra, passa por dentro dela. Então, quando tem esse aumento prostático, o que, que ele vai ter? Dificuldade de urinar. Só que, normalmente, já é um paciente que ele já vai no banheiro duas vezes à noite, três vezes, já tem uma dificuldade. Então, ele acaba negligenciando. Só que isso é um primeiro alerta. Então, dificuldade de urinar. Ah, tô com vontade de fazer xixi. Chego lá no banheiro, doutor, começo a fazer xixi, sai umas gotinhas, para de novo. A sensação continua, mas eu não consigo urinar. Então, esse é um sinal de alerta. Porque significa a próstata tá crescendo e tá querendo obstruir a urina, tá? Outros sintomas, além desse que eu acho que é o mais importante assim para próstata, dor também. Ah, eu não tenho dor aqui na região da pélvis, aqui na parte de baixo ali, doutor, perto do canal da urina. Isso é um sinal também por conta da cápsula prostática, quando ela cresce, distende, pode ter dor também, tá? Emagrecimento. Ah, tô emagrecendo e eu não tô fazendo dieta. Tô, doutor, faz uns 2, 3 meses, perdi alguns quilos, sinal de alerta também. Ah, por que próstata? Porque é o mais incidente. Tá perdendo peso, dor até que irradia para as costas, pode ser também. Só que daí aquilo que a gente falou, pode ser que signifique já um sinal do avanço da doença. Então eu acho que o primeiro ali são sintomas urinários mesmo, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção, sabe?
Como que podemos pensar todo esse panorama até aqui apresentado, doutor? Porque me parece que o fator idade também tem um peso em relação aos diagnósticos do câncer de próstata. Como é esse cenário nos homens jovens, nos rapazes?
Perfeito, Marcelo. Então, assim, normalmente quando a gente fala em câncer, a gente fala em doença de idoso ou quase idoso, porque um dos principais fatores de risco para o câncer também é a idade. A gente envelhece, o órgão envelhece. Então, assim, é aquilo que eu te falei. Paciente jovem, como é que a gente vai fazer um rastreio, uma avaliação? Porque não é o dia a dia, não é o certo. Então, assim, os sinais aí talvez mudam um pouco. Talvez a gente não vá ter os mesmos sinais, só que a gente talvez tivesse um histórico dele. Ele, tem um fator genético importante associado, fez algum dia um exame de rotina, alguma coisa, encontrou uma alteração, a gente segue acompanhando. Mas, assim, tem que ser individualizado. Não existe nada de diretriz ou protocolar para fazer essa questão do rastreio de câncer de próstata em paciente mais jovem. Seria mais ou menos igual do paciente mais velho, só que como não é a rotina, então a gente individualiza. Ah, tem história familiar, então posso pedir um exame ali de rotina a cada tanto tempo, ver como é que está essa questão, tá?
Mas no homem mais jovem, qual seria o mais frequente?
Ah, você diz de tipos de câncer, o mais frequente?
Isso.
Eu acredito que a gente possa, de paciente jovem, eu acho que a gente não existe, digamos assim, um que a gente diga que é o mais comum. Eu acho que a prevalência continua valendo, só que ele tem que individualizar, porque foge a nossa, digamos assim, esperado, entendeu? Então a gente vai individualizar a questão da avaliação dele. Mais câncer, mais incidente em jovem, assim, eu acho que difícil te dizer. Alguns sabem que é doença de paciente mais velhinho.
Entendi. Mas quando a gente fala nesse mês que a gente está olhando, no dia 19 de novembro, é o dia do homem, a gente não pode esperar só... talvez a gente olhe, o homem mais velho. Não. Esse cuidado tem que começar de cedo. Essa consciência é desde agora. Então, essa campanha, né, Marcelo, vale para os homens de todas as idades.
Perfeito. Eu acho que foi bem, bem feliz aí na colocação. Eu acho que a gente fala a questão do rastreio, já procurando alguma coisa, né? Eu digo rastreio para ver se a gente encontra no começo. Mas os fatores de prevenção, autocuidado, tem que ser o quanto antes, entendeu? Assim, eu sempre procuro, a gente não tem, às vezes, o tempo hábil que gostaria no consultório, mas eu sempre procuro conscientizar, entendeu? Eu falo assim, essa questão que às vezes o paciente chega para mim meio obeso, acima do peso, falou, isso aqui, a gente vê que é muito incidente em paciente obeso, cuida da tua saúde, vai melhorar teu bem-estar, teu dia a dia, sabe? Tem muita azia e tal, tem alguma coisa no estômago, você vê o paciente tá obeso, não cuida da alimentação. Então eu sempre procuro mostrar para ele o quanto vai ser bom se ele emagrecer, depois que ele vê quanto é bom ter um estilo de vida saudável. Eu acho que é por aí mesmo, sabe? Esse autocuidado desde cedo já.
Eu acho que nós podemos finalizar a nossa conversa sintetizando todas essas explicações, todos esses dados, trazendo aquela reflexão que não é uma reflexão apenas de agora, mas acho que sempre quando a gente fala da figura masculina e da saúde, essa reflexão sempre acaba aparecendo. Que é essa resistência que o homem, de forma equivocada, acaba tendo em relação à sua saúde. Ele próprio negligencia o cuidado com o corpo, com a saúde, com o emocional. Então, também tem essas questões que, claro, podemos aqui abrir reflexão para o porquê disso, mas fato é, essa resistência existe, não deveria, claro, porque é um equívoco, mas isso acaba atrapalhando ainda mais as coisas, né? Talvez se a figura masculina começar a entender que a saúde é tão séria quanto qualquer outra coisa, isso quebraria qualquer resistência, né?
Perfeito, Marcelo. Eu acho que isso é um paradigma que a gente está mudando, tá? Eu vejo que tem muito essa questão da... um tabu, né? A gente pode falar um pouco, até eu brinquei entre o exame de próstata. Então, tem essa questão do tabu, da masculinidade. Eu acho que está havendo uma mudança de paradigma, que eu vejo que hoje a população masculina está começando a se cuidar mais e tal, mas ainda acaba sendo um problema. Eu até brinquei com a Letícia antes ali a respeito do casal de idosos. Que, assim, né, eu sou oncologista, então eu tenho muito paciente já de idade. Daí eles chegam pra mim e tal, aí começam a conversar, e daí normalmente a companheira levou o companheiro. Daí eu já aproveito pra dar uma brincada ali. E o que eu vejo? Agora, brincadeiras à parte, por que a gente tem que mudar isso e aproveitar essa mudança de paradigma e fazer com que o homem se cuide? Porque é fato, Marcelo. Chega o casalzinho lá pra mim, reparem vocês também, o casal que envelhece junto, tá? Foi casado a vida toda. Se o companheiro vai antes, a companheira começa a às vezes fazia coisa que não fazia antes, vou pro bailinho, vou me divertir, viajando pra casa dos filhos e tal. Ela tem ali uma sobrevida ali, mais um tempo de vida que ela teria. E quando a gente observa o contrário do casalzinho de idoso, que a velhinha vai antes, o vozinho ele se perde. E aonde que está o cerne dessa questão? Ele para de se cuidar. Então, se antes a companheira cuidava dele e tal, agora além dele estar deprimido, sem ter aquele intuito, ele não tem quem cuide dele. E é muito comum você ver eles falecerem alguns meses depois. Claro, não é regra, mas se a gente for parar para prestar atenção, ainda é mulher que cuida muito da saúde do homem. Então, a gente tem que mudar isso. O homem tem que se cuidar. Ele tem que entender hoje que com 60 anos, eu não chamo de idoso, eu chamo de jovem, o novo jovem de hoje. Pô, 50 anos hoje o cara tá super bem, então a gente tem que mostrar para ele que com 50, 60, 70 ele pode estar vivendo normal com qualidade, entende? E não é porque ele recebeu um diagnóstico de câncer que é o fim e tal. Não, eu sempre falo que diagnóstico no início, com prevenção, com cuidado, é quase 100% de cura, tá? Então é isso que a gente tem que ter em mente.
E para finalizarmos a nossa entrevista, acho que é importante também deixar essa mensagem de utilidade pública a principalmente àqueles que estão dentro dos fatores de risco em relação ao atendimento da OPECAM. Está à disposição para atender a todos, aqui especificamente dentro do Novembro Azul Público Masculino, claro que também toda a população de modo geral, mas aqui cabe muito bem essa reservar esse momento para se falar da saúde masculina. Então, o OPECAM tem esse atendimento. Qualquer dúvida, melhor tirar a dúvida, passe lá e a equipe vai atender, não é?
Isso aí, Marcelo. Então, para finalizar, eu acho que é muito boa o dado que tu trouxe. Só para critério de conhecimento de nosso, né, da população, só aqui em Cascavel, entre diagnóstico mais recente agora, de paciente que a gente acompanhou, e os diagnósticos mais antigos de paciente que acompanham há anos, a gente tem cerca de 1.400 homens que a gente acompanha aqui. Então, assim... A gente não tem noção, às vezes, o tamanho disso, porque, OPECAM e tal, né, tá ali, isso não é uma coisa do dia a dia. Mas, assim, se tu for ali, é loucura. Então, o negócio tá ali, a gente tá ali pra atender. Doutor, como é que funciona a questão do SUS e tal, não consigo ir numa consulta. Se tiver alguma suspeita, alguma dúvida, vai no posto de saúde, o clínico geral vai avaliar. Se tiver a mínima suspeita, eles encaminham pro hospital oncológico, em menos de uma semana já deve estar lá dentro. Já. Pelo menos é o que a gente tá vendo, tá funcionando isso. Bem.
Dr. Clóvis, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado a vocês, pessoal.